Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 36. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo aos Coríntios. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessidade e compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haverem regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Comentários sobre a mensagem Heresias. Lembramos agora uma passagem do Evangelho onde, diante da incredulidade de Tomé, Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. Quanta sabedoria nestas palavras, porque os olhos que verdadeiramente veem não são os do corpo, e sim os do espírito. Mas o homem que vive somente mergulhado nas coisas que são perecíveis da matéria, ele necessita sempre de um sinal para crer. E é então que relata o Evangelho de Mateus. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Naquela época, os mais incrédulos eram os escribas. Eles tinham a incumbência de interpretar as leis e ensinar ao povo os textos dos livros sagrados. E eles pactuavam com os fariseus e os sacerdotes e acabaram se convertendo nos mais ferrenhos inimigos de Jesus. Em todos os tempos, sempre foi assim. No livro Evangelho Misericordioso, Paulo Alves Godoy, ele observa que quando Cristóvão Colombo apresentou o seu projeto a uma junta de cosmógrafos, de astrônomos, de geômetras, de geógrafos e membros da igreja, que estavam na ocasião reunidos no Colégio dos Altos Estudos de Salamanca, na Espanha, eles foram notificados de que esse projeto se assentava sobre uma base falsa e imaginária, e que o que Colombo pretendia não podia ser verdade. Eles argumentavam que a Terra é chata e rodeada de água, e que então era incompatível com os dogmas de fé admiti-la que fosse redonda. Acreditar que existem dois hemisférios habitados seria a mesma coisa que dizer que há homens que não descendem de Adão. Mas a Igreja também desmentiu Galileu, quando ele disse que a Terra girava em torno do Sol, preferindo ficar apegada ao sistema geocêntrico, ou seja, a Terra seria o centro do sistema planetário em torno do qual girariam todos os astros. Porque o sistema heliocêntrico, onde o Sol seria o centro do sistema planetário, que foi demonstrado por Galileu, contrariava esses dogmas. Quando Joana d'Arc afirmou que ela ouvia vozes dos espíritos, ela foi taxada de feiticeira, de relapsa, de herege. Então, Joana d'Arc, que foi condenada a morrer queimada na fogueira da Inquisição, o que aconteceu depois? Ela foi considerada heroína e santa. Então, depois de passados mais de 2000 anos das revelações das verdades eternas que foram trazidas por Jesus e por outros grandes missionários, ainda prevalecem algumas teorias errôneas no tocante a essas verdades, como a crença na vida única do Espírito, a crença nas penas eternas, no pecado original, e de que a Terra é o único mundo que é habitado no universo. Então Jesus foi crucificado porque ele trouxe à Terra as verdades eternas. Ele enfrentou a incredulidade dos homens. Sócrates foi condenado a beber cicuta. João Batista foi decapitado. Paulo de Tarso foi perseguido e também decapitado. Muitos profetas foram perseguidos, foram mortos, e muitos emissários dos céus sofreram muita incompreensão e também o sarcasmo por parte dos homens. Então, por isso que é importante que nós descartemos a fé cega, porque ela conduz ao fanatismo. E como bem afirmou Allan Kardec, a fé cega já não é mais deste século. E olhe, Kardec estava falando isso no século XIX. No Evangelho segundo o Espiritismo, numa nota de rodapé, no ano de 1948, a Federação Espírita Brasileira ela esclarece que nós estamos no século em que o espírito humano se tornou mais exigente e que a fé cega já não tem mais sentido. Então, reina a descrença nas igrejas que impõem esse tipo de fé. Porque vivendo sem ideal, vivendo sem esperança na outra vida, o homem acaba tentando transformar o mundo pela violência. E aí as lutas econômicas acabam gerando doutrinas esdrúxulas de ação, de reação. E dessa ânsia furiosa, até de predomínio econômico, acontecem guerras mundiais que acabam assolando o planeta. Então toda a esperança da humanidade se apoia hoje no Espiritismo, na restauração do cristianismo. Ela é baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã. Quais seriam eles? Eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Sem a terceira revelação, o mundo estaria irremediavelmente perdido, por causa do choque das mais desencontradas ideologias, ideologias materialistas e muito violentas. Então que consigamos nos debruçar mais sobre as leituras que existem e que nos foram deixadas por Allan Kardec, nos seus livros preciosos que compõem a codificação espírita, para entendermos melhor sobre o que a doutrina espírita apresenta para nós, que é exatamente o cristianismo redivivo. E peçamos a Jesus para que ele nos ajude, nos oriente a vencermos as nossas dificuldades evolutivas.